Quinta-feira, dia 6 de maio, está com a Antena 1. Vai começar a Antena Aberta. Edição Isabel Cunha. Bom dia.
Bom dia. Com a vitória por 2-0 sobre o Rio Ave, o Sporting garantiu ontem um lugar na Champions. Está cada vez mais perto de sagrar campeão. O resultado do clássico desta tarde entre o Benfica e o Porto pode ser decisivo para os Leões levantarem o troféu que lhes foge há 19 anos. Queremos ouvir os ouvintes sobre esta reta final do campeonato. A 4 jornadas do fim, a festa verde e branca pode acontecer já na próxima terça-feira em Alvalade. E não são precisas muitas contas. Basta que o Benfica vença esta tarde ao Porto e o Sporting carimbe mais uma vitória frente ao Boa Vista, que está em risco de descer de divisão. O Futebol Clube do Porto continua na luta pelo primeiro lugar, pela revalidação do título. O objetivo, o campeonato já fugiu ao Benfica, que dá agora o tudo por tudo na luta pelo segundo lugar. Terá descolado do Sporting de Braga, que ontem empatou em casa. A equipa de Carlos Carvalhal não vence há 3 jogos. Aconteça o que acontecer, Ruben Amorim, já ninguém tira um lugar na história do futebol português. Em 87 campeonatos nacionais, é o primeiro treinador a somar no mesmo campeonato 31 jornadas consecutivas sem perder. Acredita que é desta que o Sporting quebra o jejum e se sagra campeão? Que avaliação faz do percurso da equipa treinada por Ruben Amorim na Primeira Liga? E quanto ao clássico desta tarde, na sua opinião, quem é que está mais forte? O Benfica ou o Futebol Clube do Porto? Para se inscrever, o 822-0101 pode deixar ficar também a opinião na página do Facebook da Antena 1. Depois da vitória sobre o Rio Ave, Ruben Amorim pediu mais uma dose de paciência aos adeptos. As contas ainda não estão fechadas e o próximo duelo é com o Boa Vista e pode ser decisivo.
Já começamos a estar habituados, sabemos da ansiedade dos adeptos, sabemos que eles estão à espera há muito tempo, ainda não falta só 3 pontos, portanto temos que ganhar o próximo jogo, trabalhar bem, descansar bem, vai ser um jogo muito difícil. O Boa Vista tem feito um campeonato irregular, mas já perdeu pontos que não merecia, portanto vamos já focar no próximo jogo e ainda há muito para fazer.
A tática do jogo a jogo de Ruben Amorim, que o trouxe até à jornada 31 sem perder e com um dos grandes objetivos já alcançados, a entrada direta para a Liga dos Campeões.
Era um objetivo do clube, sabíamos que ia ser muito difícil e para o ano vamos jogar a melhor e a maior competição da Europa. E, portanto, o que eu peço neste momento de alguma euforia dos adeptos por essa conquista, digamos assim, que é ir à Champions, que vamos sofrer muito. Se já sofremos no campeonato, é importante para nós termos noção disso e não mudar a nossa ideia. Ou seja, vamos sofrer, sabemos que vamos sofrer, mas não podemos mudar a nossa ideia de aposta na formação, na valorização dos jogadores e, portanto, vai ser complicado.
Sporting já faz as contas aos milhões da Liga dos Campeões. Futebol Clube do Porto e Benfica ainda precisam de acertar na baliza para garantirem a presença na Liga Milionária. Sérgio Conceição, afinal, está no banco esta tarde, mas continua em silêncio. Na antevisão do clássico, Jorge Jesus diz que o Benfica está confiante.
Vai ser um jogo bem disputado, equilibrado. E aquilo que eu sei é que o Benfica está super confiante, face ao que tem feito principalmente nesta segunda volta, não é? E portanto nós acreditamos que temos todas as capacidades para ganhar, respeitando o nosso rival, sabendo que o nosso rival durante o jogo vai nos criar alguns problemas, vai estar por cima de nós, e portanto tudo isso se enquadra dentro daquilo que é um jogo entre duas grandes equipas. O jogo é importante para as duas equipas, não é? Qual é a equipa que tem mais importância neste momento em relação ao jogo? Cada uma com os mesmos objetivos de poder ficar diretamente ligada à Champions. E um ainda com a possibilidade de sonhar que ainda pode chegar ao primeiro lugar, não é o Benfica, não é? E portanto a responsabilidade da minha parte, que aquilo que eu entendo é 50%, não vejo que o Porto tenha mais responsabilidade ou que o Benfica tenha mais responsabilidade em função daquilo que pode ser atingido em termos de objetivos desportivos.
E há um objetivo, o objetivo campeonato, que já fugiu ao Benfica, que dá agora o tudo por tudo na luta pelo segundo lugar. Terá descolado o Sporting de Braga, que empatou ontem em casa. A equipa de Carlos Carvalhal não vence há 3 jogos. Connosco na Antena Aberta está José Nunes, comentador desportivo da Antena 1. Muito bom dia, José Nunes. Foi um passo de gigante a vitória de ontem do Sporting frente ao Rio Ave.
Sim, de alguma forma posso dizer que materializa aquilo que já era expectável com o comportamento brilhante que a equipa tem tido ao longo deste campeonato. Enfim, com 3 jogos para disputar, no mínimo 6 pontos de avanço, que até podem eventualmente aumentar hoje, depende daquilo que o Porto fizer no Estádio da Luz. Enfim, com a possibilidade de perder 4 pontos dos 9 que faltam disputar, sem depender de ninguém. E olhando para o percurso realmente impressionante que a equipa de Rubén Amorim tem feito até agora, 31 jornadas a fio sem perder, o tal encontro que já fizeste alusão em campeonatos de 34 jornadas, nunca nenhuma equipa tinha conseguido fazer. Sofrendo tão poucos golos como o Sporting sofre, apenas 15 golos em 31 jornadas, francamente, acho muito, muito, muito pouco provável, eu diria mesmo altissimamente improvável, que o Sporting desperdice esta oportunidade de regressar a um título pelo qual suspira há longos 19 anos.
E há mais pressão no jogo, no clássico desta tarde, depois desta vitória? Mais pressão sobre o Porto, mais pressão sobre o Benfica, que, entretanto, ontem, com a derrota do Sporting de Braga, também ganhou um novo ânimo. A pressão está mais do lado de que equipa, José Nunes?
Vamos ver. O Porto, evidentemente, tem outro respaldo para este jogo comparativamente ao Benfica, pelo facto de ter 4 pontos de avanço nessa luta pelo segundo lugar, que acho que é mesmo aquela a que as duas equipas se confiram. É verdade que matematicamente o Porto ainda pode chegar ao título, mas francamente acho, como eu disse há pouco e repito agora, altamente improvável que o Sporting caia daí abaixo. O Benfica já está mesmo afastado dessa mais do que remota possibilidade, até esta jornada, ou até o jogo ontem, se tu quiseres. E está a 4 pontos do Porto. O Benfica só tem um resultado se não quer ganhar e mesmo assim fica numa situação desconfortável que eu já irei desenvolver. Em relação ao Porto, joga para 2 resultados, a vitória ou o empate deixa a equipa de Sérgio Conceição em muito boa posição para alcançar o segundo lugar, já que tem calendário. Em teoria, é sempre em teoria que falamos, até porque se tem visto que as equipas grandes têm tido muitas dificuldades, às vezes até inesperadas, com equipas de menor dimensão. Por outro lado, é bom não esquecer que essas equipas de menor dimensão, algumas delas estão a lutar para não descer e, obviamente, vão dar tudo o que têm e o que não têm nestas últimas jornadas. Mas, olhando para o calendário que o Porto tem a partir deste jogo do Estádio da Luz, recebe o Farense em casa, digamos que é um jogo no qual o Porto, obviamente, é favorito, descontando a tal situação a que já fiz referência e que não é despiciada, não é um pormenor. As equipas pequenas, ou ditas pequenas, estão, de facto, muito competitivas e com a necessidade de angariarem pontos, que é o caso do Farense, por exemplo, que está em zona de muita promoção, podem tornar-se mais complicadas. Depois, o Porto tem uma deslocação a Vila do Conde para jogar com o Rio Ave. O Rio Ave também está numa situação muito pouco habitual. Há muitas vezes esta parte não se é o Rio Ave nesta posição no campeonato, que é 5º lugar, e finalmente termina o campeonato em casa com o Bolonenses. Portanto, eu direi que, mesmo saindo do Estádio da Luz, com um ponto de avanço, num cenário de vitória do Benfica, o Porto tem à partida essa vantagem de não ter um calendário extremamente complicado. O Benfica, por outro lado, sabe que só ganhando hoje ao Porto é que pode manter essa luta acesa pelo segundo lugar. E, enfim, digamos que tem um calendário, em todo o caso, diferente, desde logo porque vai receber o Sporting na penúltima jornada do campeonato no Estádio da Luz. Ainda assim, há uma pergunta, há um ponto de interrogação que se coloca, que efeito motivacional, para cima ou para baixo, é que a vitória do Sporting ontem em Vila do Conde, e quase um carinho final na conquista do campeonato, pode provocar na equipa do Porto. Não sabemos. Habitualmente, isso não acontece.
O Porto vai jogar sem Jesus Corona. É um handicap.
Sim. Para mim é o melhor jogador que o Porto tem. e creio que muitos partilharão desta opinião, mas, enfim, não será por isso, ou não será por aí que o Porto não vai ser uma equipa como... Dizer, Isabel, que o Porto, mesmo sabendo que o campeonato é quase uma quimera, pode acontecer, mas teria um verdadeiro milagre a partir daqui, tem a motivação de voltar pelo segundo lugar, porque o segundo lugar é extremamente importante. Eu diria que tem a mesma importância do ponto de vista financeiro que o título, porque, na verdade, dá entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. Enquanto que o terceiro lugar implica quatro jogos até chegar à fase de grupos, uma terceira pré-eliminatória e um play-off. E veja-se como Porto e Benfica, nos últimos dois anos, ficaram pelo caminho nessas pré-eliminatórias. Portanto, é uma situação falível, arriscada, e que nem Benfica nem Porto desejam. E nessa corrida o Porto está na frente, mas... Claro que o Benfica
e quem está mais forte, José Nunes? Quem está mais forte, o Porto ou o Benfica?
Ambas as equipas têm ganho nos respectivos jogos, o Benfica com um hiato de uma derrota em casa frente ao Gil Vicente, e quem sabe poderá ter hipotecado essa luta em segundo lugar, não sabemos. Teremos que esperar pelo fim do campeonato e principalmente pelos jogadores para chegar a essa conclusão. Mas o Benfica tem demonstrado uma melhoria clara, isso parece...
Algumas dificuldades em ouvir o comentador da Antena 1, José Nunes, sobre o clássico desta tarde entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Apenas para concluir, José Nunes. Sim.
Penso que agora provavelmente estar-me a ouvir melhor. Estava a dizer que o Benfica tem apresentado um futebol de qualidade, mas nem todo o caso perdeu esse jogo com o Gil Vicente em casa não há muito tempo, interrompendo um ciclo bastante bom. Frente a um Porto que não tem apresentado um futebol encantador, mas o que é facto é que ganha, e por isso, claro que este é um resultado, é um jogo de resultado absolutamente imprevisível. Esta temporada as equipas já jogaram por duas vezes, o Porto ganhou com justiça e até com segundo.
Muitas dificuldades neste contacto com o comentador de desporto da Antena 1, José Nunes. Partimos para a análise dos ouvintes, para as expectativas dos adeptos no que diz respeito ao clássico desta tarde e também balanço do jogo de ontem entre o Sporting e o Rio Ave. Viano de Castelo, liga Alberto Machado. Muito bom dia.
Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. E é só para dizer muito breve o seguinte: o futebol, o desporto no nosso país, nomeadamente o futebol, reflete exatamente aquilo que nós somos como povo. Aliás, ouvindo agora os comentários deste vosso agente desportivo, é exatamente a inclinação é sempre para os mesmos. Portanto, nós somos um país que estamos habituados com muita frequência a optar pelo compadrio. O futebol tem-se verificado, isso é uma vergonha. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada a nós pela participação. De Algesur, liga José Guerreiro. Bom dia. João Guerreiro, assim é que é.
Exatamente, muito bom dia para si e para todo o auditório da Antena 1. Falo exatamente de Valda Telha, Algesur, para dizer o seguinte: creio que este ano finalmente vai ser então o ano do Leão. Creio que já haverá poucas dúvidas de que o Sporting vai ser campeão, e o lema do Futebol Clube do Porto, contra tudo e contra todos, uma vez que o Sporting é dos três, é claramente o mais prejudicado, tem sido o mais prejudicado nestes últimos anos, e por isso já há quase 20 anos que o Sporting não é campeão. Creio que este ano não falhará e vai vencer, apesar das injustiças que vão acontecendo todas as semanas, quer pelo Conselho de Disciplina, quer pelo Conselho de Justiça, quer à equipa principal de futebol, quer ao seu treinador, mas têm sido muito superiores a tudo isso e têm vencido com todo o mérito. Ontem foi mais uma vitória e creio que dificilmente a vitória no campeonato, ao fim de tantos anos, vai acontecer mesmo este ano. Em relação ao jogo de hoje, o empate para os sportinguistas seria o ideal, uma vez que ambas as equipas perderiam dois pontos. O Porto está melhor... para conseguir então atingir o segundo lugar. Se eventualmente ganhar, ainda poderá dar alguma luta ao Sporting, mas creio que o empate era o ideal para todos os sportingistas. E tal como disse o anterior ouvinte, creio que o futebol português tem que melhorar bastante. É uma vergonha que se vai vendo todos os fins de semana, Os prejudicados são quase sempre os mesmos, é lamentável o que vai acontecendo, mas espero que, e ainda por cima no ano de pandemia, espero que este ano seja o ano de arranque para termos um futebol mais limpo, mais solidário, e vê-se que, por exemplo, na Liga dos Campeões vão estar duas equipas da Liga Inglesa, não é por acaso, porque o futebol inglês é um futebol que existe transparência, já existe há muitos anos a divisão de fundos das transmissões televisivas, e agora é que só foi aprovado agora, só daqui a 7 ou 8 anos é que vai haver essa igualdade de direitos de transmissão da televisão, o que facilitaria, uma vez que todas as equipas, o bolo era dividido por todos e facilitaria muito os clubes. Por enquanto, o bolo é só dividido por 3 ou 4, os principais, e isso prejudica de maneira o futebol português, além de todo o enlace que existe à volta do Conselho de Justiça e Disciplina, é vergonhoso, todas as semanas a castigarem sempre os mesmos. Creio que a tendência será só para melhorar, porque pior do que isto não pode haver. Agradeço então a vossa oportunidade, muito bom dia e muito obrigado pela atenção.
Nós é que agradecemos a participação nesta antena aberta. Muito obrigada, João. Do Redondo, liga Pedro Roma. Bom dia, a sua opinião.
Bom dia a todo o auditório. Em primeiro lugar, dizer que, pronto, como se costuma dizer, sou sportingista desde pequenino, né? E é com muito agrado e com muita expectativa e já agora ansiedade que aguardo que ao fim de 19 anos voltar a festejar um título de campeão. Queria só aqui dizer que há aqui dois fatores essenciais para que isto esteja a acontecer. Acho que um deles é essencialmente o treinador. O treinador não só por aquilo que treina, mas porque Rubén Amorim é um comunicador nato. Não só para fora, que é aquilo que nós vemos nas conferências de imprensa que ele dá, que são um deleite. É do mais agradável ouvir Rubén Amorim falar nas antevisões e nos pós-jogo. Mas depois também acho que a comunicação interna à qual nós não temos acesso é fabulosa, porque não há nenhum jogador que se desvie do discurso que está instituído hoje em dia no Sporting. Por mais rasteiras que os jornalistas tentem colocar aos jogadores no seu trabalho, que é o seu trabalho, os jogadores não se desviam do mais velho ao mais novo, e acho que a comunicação que Rubén Amorim transmite à equipa é um dos grandes segredos desta união, desta caminhada histórica de 31 jornadas até agora invencível. E obviamente que isso aliado à parte técnica e tática e a alguma sorte também está a fazer do Sporting um clube inteiramente merecido que seja campeão. Mas, como diz o Mister Rubén Amorim, ainda não ganhámos nada. Portanto, jogo a jogo, aguardemos, não vou ser hipócrita, eu quero que o Benfica hoje ganhe, porque depois basta um empate na terça-feira frente ao Boa Vista e quanto mais depressa despacharmos a situação, melhor. Portanto, queria só aqui fazer um alerta. Estamos todos a aguardar que o Sporting seja campeão, mas vivemos um momento de pandemia, todos queremos festejar, mas festejemos com responsabilidade, festejemos dentro das regras que hoje em dia existem, não deixemos de festejar, mas festejemos com responsabilidade para connosco e para com os outros. E viva o Sporting e vamos em frente, e onde vai um, vão todos. Obrigado.
Muito obrigada, Pedro, pela participação. De Amarante, liga Manuel Varjão. Bom dia.
Olha, em relação ao Sporting e ao Rubén Amorim, eu acho que tem-se dado um grande destaque ao Rubén Amorim. De facto, o Rubén Amorim já é um campeão, independentemente se o Sporting for campeão ou se não for, por tudo o que fez na aposta da formação, na aposta de jovens, pela dinâmica, pela cultura desportiva, pela própria educação que incutiu dentro do Global Diário, dentro do clube, dentro da sociedade do futebol. Em relação ao Sporting, de facto, tem sido a equipa mais regular, a equipa mais compacta, a equipa mais humilde, a equipa que, de facto, tem merecido estar no lugar que está, e hoje está que seja campeão, e se for campeão, será com todo o mérito. Em relação aos casos que têm passado no futebol, eu sou treinador de atletismo já há muitos, muitos anos, também fui atleta de atletismo, e devo dizer que, de facto, é lamentável o que se passa no futebol português, mas não é só por causa dos treinadores, não é só por causa dos jogadores. Enquanto não houver mão pesada, enquanto não houver regras que penaliza toda a gente que de facto erra, desde os diretores desportivos da Liga, desde os diretores que estão a comandar o futebol, desde os árbitros, desde os treinadores e aos jogadores, portanto, todos eles têm que ser castigados quando infringem a lei. Porque nós, cidadãos comuns e normais, podem infringirmos a lei. independentemente se somos professores, se somos jornalistas, se somos trolhas, se somos empreiteiros ou o que somos, nós somos castigados e penalizados. Portanto, no futebol, totalmente tem que acontecer isso. No atletismo, que é uma modalidade individual, não acontece esta pouca vergonha que de facto tem acontecido no futebol. Em relação ao Porto e ao jogo do Porto e do Benfica, logo à noite, que ganhe melhor, que seja um bom espetáculo, independentemente se isso vai beneficiar o Sporting ou se não vai beneficiar. Eu também sou sportingista, mas não sou sportista doente. Vejo as coisas de uma forma clara e objetiva. Que ganhe melhor, e o melhor que depois, no fim do jogo, se diga, de facto, ganhou o melhor, o ADC vem, todos os órgãos que fizeram parte do jogo estiveram bem, e o futebol ficará de parabéns. Com toda esta dinâmica, com toda esta postura. Muito bom dia, muito obrigado, o bem-aja pelo vosso programa.
Muito obrigada, Manuel Verjão, pela participação nesta Antena Aberta. Connosco está também Manuel Queiroz, comentador de desporto da Antena 1. Bom dia, Manuel Queiroz.
Bom dia.
Mais um campeonato em pandemia, ainda que menos condicionado do que o anterior. Na tua opinião, qual foi a equipa mais prejudicada pelo atual contexto?
Mais prejudicada. Houve um prejuízo, sobretudo, para as equipas que tiveram longas caminhadas na Europa. Esse foi o maior prejuízo, no sentido em que foi uma época com muitas datas muito concentradas, muitos jogos em menos tempo do que é habitual, em menos 2 meses ou 1 mês e meio do que é habitual. Isso tornou, de facto, houve necessidade de tornar o calendário muito concentrado e, portanto, aquelas que tiveram mais jogos mais intensos, mais difíceis, tiveram mais prejuízo, nesse sentido de prejuízo, que é inerente também ao facto de serem equipas que jogam provas de grande prestígio e que são muito importantes para elas também.
E dentro dos três grandes, aqueles chamados três grandes, Sporting, Benfica, Porto, enfim, relativamente aos casos Covid no início da época, na tua opinião isso condicionou o desenrolar do campeonato?
Condicionou de alguma forma. O Benfica teve casos também muito concentrados numa altura, ali dezembro, janeiro. O Sporting foi mais no início da época, o Porto também teve casos a certa altura, o Braga teve vários casos, vários problemas, por exemplo, na altura do jogo com o Sporting, e, portanto, isto são, mas no fim...
Mas de alguma maneira, na tua opinião, estiveram em pé de igualdade, não houve, do ponto de vista do contexto pandémico, não houve uma equipa que tivesse sido mais prejudicada?
Não, do ponto de vista de casos de Covid, talvez o Benfica tenha tido mais e mais concentrados. Houve ali um momento em que teve um problema mais difícil a resolver, mas ao todo acho que não é isso que determina aquilo que é a classificação do campeonato.
É Ruben Amorim quem o determina?
É um pouco, é sobretudo o facto do Sporting, na minha opinião, ter uma equipa que é mais do que a soma das partes, ou seja, exatamente ser uma equipa, a soma das partes dá um resultado maior do que a soma individual de cada parte, exatamente porque há um espírito, porque houve uma capacidade de ir psicologicamente fortalecendo a equipa com bons resultados, boas exibições, vitórias importantes. Isso foi se acumulando, a equipa foi dando boas respostas. Acho que houve alguns jogadores que nos surpreenderam a todos, se calhar até aos próprios responsáveis do Sporting, pela constância das suas atuações, mas lá está, a equipa foi mais do que a soma das partes, e isso é fundamental. Isso tem que ter a ver com o treinador, com o sistema que foi, desde o princípio, substancialmente o mesmo. Nunca o mudou, nunca o quis claramente alterar, porque a equipa estava confortável e, portanto, conseguiu chegar ao fim, ou consegue chegar ao fim, praticamente com o título ganho. Falta, digamos, pôr o carimbo, porque a equipa foi mais capaz, mais competente ao longo destes meses todos no campeonato. Se calhar ajudada por ter menos jogos, importantes, estou a falar da Europa, por ter sido até eliminado da taça ainda em dezembro, o que permitiu que noutras alturas tivesse mais, também mais à vontade. Tudo isso, numa época como esta, conta muito, mas é uma surpresa, porque ninguém contava que este plantel do Sporting fosse capaz de dar esta resposta. E eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com, de facto, a equipa ser mais do que a soma de cada uma das partes.
E este plantel do Sporting na Champions vai conseguir o quê, na tua opinião?
Pois, vamos ver se é este plantel, se é este treinador, se é qual é a equipa que vai ser. Acho que o Sporting tem uma base, obviamente, boa, para começar, e isso é importante. Tem um sentido de jogo e uma capacidade de jogo que é muito, muito forte, já neste momento, muito trabalhada. E, portanto, isso são positivos. Depois, o Sporting há muitos anos que não está na Champions, há muitos anos que não tem esses embates tão fortes, há muitos anos, desde o Jorge Jesus, nomeadamente, mas nos últimos anos teve muito poucas vezes, e, portanto, precisa de ter esse embate que é novo para grande parte dos jogadores, que são jovens e que são... e, portanto, não sei se esta equipa do Sporting se vai manter para o ano, como está, provavelmente não, provavelmente o Sporting vai ter que vender jogadores e procurar outros, é muito, muito provável que sim. Qual é a parte boa com o Rubén Amorim? Não há dúvida nenhuma que a equipa, ou que o clube conseguiu descobrir os jogadores que lhe faziam o jeito e que se adaptaram ao estilo de jogo que o treinador queria de forma evidente e com muita facilidade, também. E, portanto, isso é um positivo, uma parte muito positiva para o Sporting do futuro, imaginando que não vai fazer uma revolução na equipa, que o treinador também vai continuar e, portanto, que isso será uma continuidade daquilo que fez este ano e que só pode melhorar em relação ao que fez este ano, se não perder os jogadores mais importantes da equipa.
Manuel Queiroz, relativamente ao clássico desta tarde, o Porto, o Benfica, qual destas equipas está mais forte para vencer o jogo?
Nenhuma delas está, na minha opinião, muito forte nem muito moralizada. São mais. O Benfica ontem ficou matematicamente arredado do título. O Porto só não está verdadeiramente matematicamente. E, portanto, trata-se de lutar pelo segundo lugar. O Porto tem 4 pontos de vantagem. Isso é uma almofada que é importante a tão poucos jogos do fim. Quem está mais forte? O Porto teve bons jogos, por exemplo, com o Chelsea, portanto, um jogo de altíssima dificuldade, acabando eliminado, mas ganhando um jogo e perdendo outro por menores. O Benfica fez uma sequência muito boa de jogos, mas teve um percalço inesperado com o Gil Vicente em casa, perdendo um jogo que ninguém contava que perdesse. E, portanto, há aqui muitos fatores. Acho que são duas equipas muito fortes, com muitos bons jogadores, que neste ano o Porto ganhou um jogo, o Benfica empatou o outro no Dragão. É muito difícil dizer quem está mais forte. Acho que o Benfica tem alguns pontos fortes importantes, mais facilidade de golo, defesa talvez mais segura neste momento. Porto tem mais agressividade, é uma equipa que joga todos os jogos da mesma maneira, consegue manter essa capacidade de jogo e não perde no campeonato desde há 20 jogos ou 20 e tal jogos. E, portanto, isso é também um lado de psicologicamente importante. Admito que o jogo vai se decidir em detalhes que são imprevisíveis, acho eu.
Muito obrigada, Manuel Queiroz, pela tua análise nesta antena aberta. Regresso ao contacto com os ouvintes. David Martins liga-nos da Anadia. Muito bom dia, David.
Bom dia, senhora jornalista. Olha, vou começar ao contrário, porque, pronto, em relação ao joguinho de logo. Em primeiro lugar, quero dizer que tenhamos que ver que o Sr. Artur Soares Dias seja um árbitro capaz de segurar o jogo e que não tenha tendências para lado nenhum. Como sportinguista, quero que seja o Benfica, pois a ganhar logo, não é? Para que possa acontecer realmente um campeonato a nível do Sporting. E quero deixar um alerta aos jornalistas para logo, tenham atenção, porque os arroaceiros do Porto vão lá estar, o Sr. Pinto da Costa, aquele agora já comprou uns óculos maiores para ver melhor. E o Sr. Sérgio Conceição, que tenha um bocadinho mais de educação e de respeito pelo futebol, que dê educação ao filho, que até consigo cuspir num colega de desporto criados na mesma academia. Agora, voltando realmente ao Sporting e aos sportinguistas, não podemos ainda andar em euforias, a posição ainda vai no adro, tudo se faz, as arbitragens podem virar tudo ao contrário. E, portanto, sportinguistas, vamos ter calma, paciência, e ao celebrarmos o Sporting ser campeão, vamos celebrá-lo com dignidade, para dar respeito a tudo e a todos. Portanto, e bem-haja, o Rubén Amorim é um grande treinador, temos uma equipa de jovens que é o que faz falta em todos os clubes, não é só o Sporting, é em todos os clubes, temos essa equipazinha que é sem dúvida uma mais-valia para todos. Vamos esperar, vamos ver como é que vai correr até ao fim, só podemos realmente gritar campeões na última jornada, porque pronto, há as tendências, aquelas tendências que têm acontecido ultimamente, que têm sido muito desastrosas. Há equipas que são muito beneficiadas, mas mesmo muito, outras são prejudicadas. Uma das mais prejudicadas a nível nacional tem sido o Sporting. Tudo fizeram para lhe atrasar os ponteiros do relógio. Mas graças a Deus, o Sporting, com o seu treinador, com os seus adjuntos e com o seu presidente e com os seus jogadores, conseguiram dar a volta, segurarem-se bem firmes no sítio onde estão, com todo o mérito, sem problemáticas, mas pronto, só no fim, na última jornadazinha é que se pode ver. E pronto, e o que é que eu digo? Bem-haja, bem, bom campeonato, daqui para o futuro até ao fim, para todos, e um grande abraço a todos os sportinguistas, e que saibamos celebrar, se possível, se isso acontecer, estou convencido que sim, que saibamos celebrar realmente o campeonato do Sporting. E quero deixar um recado ao seu presidente, que não destrua esta equipa para a próxima época e para a entrada na Liga dos Campeões, não é? Não se ponham a vender e depois vamos para lá com meia dúzia de coxos. Vamos aguentar esta equipazinha para continuar a brilhar. Muito obrigada pela atenção e boa continuação.
Muito obrigada, David, pela participação da Maia Liga Artur Constantino. Muito bom dia, Artur.
Olá, bom dia, Sr. Jornalista e todo o auditório. Ouvi com atenção os seus comentadores. Eu gosto muito de ouvir um senhor que, não o Manuel Queiroz, porque acho que ele é um bocado tendencioso, mas gosto de ouvir outro senhor. E sei qual é o clubista dele, mas gosto muito de o ouvir, porque ele é muito, é imparcial.
Está a falar dos Juliano Nunes, mas não estamos aqui a fazer a avaliação dos comentadores desportivos da Antena 1. Estamos apenas a fazer a avaliação do que se passa no campeonato.
Mas sabe porque é que eu comecei assim? Porque a senhora jornalista fez uma pergunta e ele contornou-a com toda a habilidade. Está a perceber? Nunca respondeu. Eu percebi a sua intenção. Ele também percebeu, mas ele habilidosamente contornou. Pois muito bem.
Vamos ao que interessa, Artur.
Exatamente, e rapidamente. Olha, eu acho que não tivesse havido os problemas que houve com a arbitragem em Portugal, se calhar o campeonato, nesta altura, não estaria como está. Olha, muito honestamente sou portista, mas vou-lhe dizer, se calhar o Sporting acaba, por tudo que aconteceu, mas acaba por ser um justo campeão, porque aproveitou muita da coisa que houve na nossa arbitragem. Quanto ao jogo de logo, não faço. É um jogo importantíssimo, como dizia o Sr. José Nunes. É tão importante, ou mais se calhar, do que ser campeão. Porque vai dar uma entrada direta e vai dar os milhões. O primeiro e o segundo levam exatamente os mesmos milhões. O jogo não está errado. Quanto à arbitragem, olha, muito honestamente, tenho muito medo daquela arbitragem, porque o senhor Artur Dias é muito arrogante e é muito prepotente dentro da campo. Tenham um bom dia para todos.
Muito obrigada. Bom dia para si também. Da Trofa Liga, Fernando Sam. Bom dia.
Bom dia. Como está? Se a senhora permite, eu só vou recuar um bocadinho antes, no último ouvinte, que chamou a Rua 6 dos Jogos do Porto. Tenho a dizer a esse senhor que nós não somos arruaceiros. Ou seja, jornalista, ter cuidado, não sei quando. Porque nós nunca invadimos o estádio, nunca apertamos o pescoço a nenhum fiscal de linha, como foi feito aí, nunca invadimos nenhum autocarro de jogadores ou qualquer coisa, e agredimos por mandar para o hospital, nunca matamos adeptos do suporte como ele. Portanto, é ver bem as palavras que ele disse, onde estão os arruaceiros. É só isso que eu quero dizer. Quanto ao jogo de logo, quanto ao Sporting, acho que está muito bem. Pelo menos fez uma grande aposta. Foi na prata da casa e mostrou que não é preciso ver jogadores por aí abaixo caríssimo, quando nós temos aqui melhores dos que vêm por aí abaixo em muitos casos. Porque o campeonato está cheio de casos, está. Está cheio de erros, está. Quanto ao jogo de logo, a espiada a certos comentadores das televisões é dizer que o Porto tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. O Porto não tem que ganhar. O Porto basta-lhe um empate para segurar o segundo lugar. E ao mesmo tempo quero dizer que era o Futebol Clube Porto, que era o Sporting, não gastou milhões para um fracasso muito grande. Bem-aja e parabéns ao Sporting. Bom jogo para logo. Mas atenção, também quero reforçar o que este ouvinte agora disse. O senhor atua só há dias, é muito habilidoso, mas o que está no VAR não é menos habilidoso. E é por isso que o futebol está muito, muito mal. Bom dia, continuação, tudo bom.
Muito obrigada, Fernando, pela participação. Demora. Deixemos agora no mapa. Liga Rui Ramos, bom dia.
Bom dia a todo o auditório da Antena Aberta. O que é que eu tenho para dizer? Como sportingista, é claro, estou felicíssimo da vida. Acho que o Sporting é um justo campeão porque conseguiu fazer mais com menos. Não estou aqui a dizer que os jogadores do Sporting têm menos valor que os outros, e prova-se que não, porque no campeonato português têm 31 jogos sem conhecer o sabor da derrota. O investimento foi mais fraco, foi mais forte agora na parte final, na segunda volta, por assim dizer, no mercado de inverno, como se costuma dizer. E o Sporting, muito honestamente, foi a melhor equipa e vai ser campeão. Tenho quase certeza absoluta que vai ser campeão. Tinha que acontecer uma catástrofe, por assim dizer. Referindo-me ao jogo de logo, pronto, cá está. Como sportingista, vou desejar que ou ganhe o Benfica ou que empatem. Não é? Não tem nada contra o Porto, não tem nada contra o Benfica. Pronto, mas eles estão a lutar, é pelo segundo lugar, por assim dizer, estão a lutar pela uma vaga direta na Liga dos Campeões, que traz muito dinheiro e que traz estabilidade financeira aos clubes, como é evidente. Era só isso que eu queria dizer, tenham um bom dia e um resto de bom programa.
Muito obrigada, bom dia para si também. Em viagem está António Cruz, bom dia.
Muito bom dia, Sra. Doutora. Olha, a minha opinião sobre este campeonato é que está muito bem entregue. Nuno Amorim tem estado de parabéns, conseguiu construir uma equipa com jovens, portugueses e com muito, mas muito valor. Isto é uma prova que o nosso futebol está errado, estamos a caminhar no caminho errado. O nosso jogador entra um jovem, os nossos treinadores metem os nossos jovens a jogar, eu falo mais até no Porto, por exemplo. O Fábio Vieira ou o miúdo, filho do Conceição, não é o Rodrigo, este, pronto, o filho de Conceição, o João Mário, entram quando as coisas estão mal, quando os jogos estão difíceis de resolver. Isso é muito difícil para quem está a iniciar, para quem entra com uma pressão acrescida em relação aos jogadores que iniciaram o jogo. E isso tem-se visto há anos, isto já vem há anos atrás. Como no Benfica é igual, já nem há jovens, havia a Academia do Seixal, acabaram todos, não sei, pá. Foi o Rubén Dias, o último, que é um grande jogador, que subiu ainda anteontem. Esses sim, esses são grandes jogadores. E o Sporting está a dar provas de que isso é possível. Nós temos matéria-prima, temos bons jogadores nas nossas formações. E isso, por isso, que o Sporting está de parabéns, é um justo campeão. Agora, não podem, mas isso como toda a gente, como todos os adeptos, virem lamentar-se da arbitragem. Porque disse, então nem podemos falar. E então, quem erram são sempre os mesmos. E era uma das coisas que eu gostava de ver no futebol, era ser castigado o treinador que tem atitudes pouco dignas, que são, o homem que está no bar, porque esse homem está sentado, tem elementos à frente dele, que só erra porque quer, porque é tendencioso, porque há algo que está por trás disto, porque não é possível um senhor que está no bar, que sabe que eu consigo ver um fora de jogo, consegue ver que um amarelo que foi mal mostrado, que deve ser vermelho, que está correto, que é por isso que eles lá estão. Agora, quando tem de intervir, tem que intervir. Eu tenho que ver o que é um penalti, se a bola foi, se a falta foi cometida dentro, se foi fora. Para isso é que existe o VAR. Porque para as faltas, aquelas faltas mais o normal do futebol, o árbitro consegue ver. Para isso não era necessário existir o VAR. Quanto ao jogo de mais logo, olha, é um grande jogo, pá. Um grande árbitro. É pena só termos um grande árbitro no nosso campeonato. Ou um bom árbitro. É pena só termos um, porque de resto, enfim, não termos árbitros como vemos terças, quartas-feiras na Liga dos Campeões. Quer dizer, eles aí são bons árbitros e nós aqui não temos bons árbitros. Porquê? Nós vimos arbitragens este ano escandalosas, minha senhora. Eu estive a ver o Braga Futebol Clube de Porto para a taça e vejo o jogador ser expulso. Porquê? Por rematar a baliza? Não pode. Está mal no nosso futebol assim. Eu gosto muito de futebol, mas cada vez menos. Já não perco tempo para ver futebol. Se conseguir vir, ótimo. Se não, não vejo.
Muito obrigada, muito obrigada, António, pela sua participação. De Guimarães, liga-nos Carlos Leite. Bom dia, a sua opinião.
Olá, bom dia. O meu apreço e o meu obrigado por poder participar. Eu vou tentar ser breve, portanto. O Sporting ganha este campeonato, porque eu estou a ver, ganha este campeonato. Agora, vai ser um campeonato que vai ficar marcado por polémicas e todos os portugueses que gostam do futebol sem fanatismo sabem disso, não é? Porque há muita coisa errada no futebol. E uma delas, precisamente, é os treinadores, quando são expulsos de um campo e são suspensos, deveriam ser proibidos de entrar nos recintos desportivos. Creio eu, mas não, eles vão lá para sempre para a bancada, telemóvel na mão e a televisão a filmá-los. Portanto, aí já começa a pouca vergonha. Os bandeirinhas, em vez de dois, deviam ser quatro. E não era preciso, como é que é dizer, o tal problema de repetirem jogadas e não sei quando. Era quatro bandeirinhas com quarto de campo para cada um. É? Portanto, e assim já melhoravam muito, muito, muito as coisas. E que, como é que quer dizer? E então este campeonato fica marcado pela polémica, os árbitros também deveriam ser substituídos. Portanto, criar árbitros jovens, profissionais, mas só para o futebol e arbitrar o futebol. Não é como esses senhores que lá estão, de plurimprego, quando em Portugal temos, como é que quer dizer, falta de emprego. E esses senhores estão lá dentro a fazer favores a toda a gente que lhe convém, não é? E com plurimprego cá fora, como é que dizer, com um taxa, desculpe-me o termo, e no futebol outro taxa. Portanto, o futebol... Tem
Carlos Leite, coisa. Quer dizer algo sobre o jogo desta tarde, sobre o clássico?
O jogo desta tarde eu espero que ganhe o melhor e sem polémicas, quer dizer, que seja um jogo com fair play, é essa a minha, como é que quer dizer,
É aquilo que espera do jogo.
O meu desejo comum.
É aquilo que deseja para o jogo.
O que desejo é precisamente que seja um jogo bem disputado, que não haja um polémica e que ganhe aquele que for o melhor e já está. Quer dizer, para mim é isso, o futebol.
Muito obrigada, Carlos Leite, de Montemor, o Velho. Liga-nos a José Cunha. Muito bom dia. Bom dia, José Cunha.
Bom dia. Como está, menina?
Bem, muito obrigada.
E ao auditório, deseja o melhor e que sejam imparciais. Em Portugal, abusa-se na conversa muitas palavras ocas e vazias. É um gangsterismo puro, pior que Al Capone na América nos anos 30 do século passado. E nós devemos ser portugueses, e não importa que seja o Sporting vai ser o campeão ou que o Benfica não ganhe, ou que ganhe, ou o Porto. O mais importante é em nome do futebol. Metemos muitas politiquices no meio do futebol. Já chega para isso. Somos conscientes e responsáveis. Os últimos tempos, o Porto tem sido o número um a receber mais dinheiro das competições desportivas. Agora, o Sporting também recebeu com o futebol de salão. Bem, foi uma exceção. Mas o Porto tem sido sempre aquele que tem dado mais dinheiro a Portugal, não é de mão estendida a mendigar. Foi pelo seu mérito. Foi pelo seu futebol. Não é jogar em Portugal que, infelizmente, vê-se as maiores anormalidades com os clubes pequenos. Eles ganham pela força do nome, não pelo seu mérito. E queremos ser grandes futebolistas. Portugal quer ser grande, tem que jogar com o estrangeiro. Então a gente vai ver quem é o melhor. E o Porto tem sido provado que é o melhor, com o melhor resultado, com o melhor rendimento e que tem ganho mais. Desejo boa sorte a todos, que o Sporting seja campeão, que vai ser campeão, sem dúvida nenhuma. O Porto vai ser o segundo e o Benfica vai ser o terceiro. Provavelmente não passa da eliminatória. É o que acontece para o Benfica. Sabe porquê? É muita parra e pouca uva.
Muito obrigada, José Cunha, pelo seu contributo nesta antena aberta.
E ser mais conscientes. Muito obrigado pela oportunidade que me deu de falar e dar a minha opinião. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós, de Oliveira das Mães. Liga-nos Orlando Cruz. Bom dia. Bom dia, Orlando. Estamos a ouvi-lo.
E obrigado por me deixarem ligar. A minha resposta é simples. Estão a ouvir?
Estamos a ouvi-lo, Orlando.
Isto é simples. Olha, minha senhora, em primeiro lugar é assim. Bola, política e justiça anda tudo de braços dados. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Sport está onde está porque o Álvaro Sobrinho meteu lá 20 milhões. Agora, o Porto, Sport Benfica, o Bravo, o Belenense, seja qual deles for, que joguem com os jogadores fabricados nos clubes, que no fim de terem os jogadores, vendem-nos a troco de dinheiro, que jogam com a prata da casa, que eles fabricam e depois vendem-nos. Isso é tudo uma corrupção. Olha o filho de Valentim Loureiro.
Não nos vamos afastar, Orlando, eu peço-lhe desculpa, não nos vamos afastar dos temas do programa.
Então, para mim é assim, é tudo uma corrupção pegada. A bola política e religião, justiça política e bola, anda tudo braços dados, é tudo uma corrupção pegada.
Tem uma opinião sobre o jogo de logo à tarde?
Eu porque ganho melhor para ter, eu não sou, ganho quem jogar mais. Quem tiver pernas para jogar, que ganhe. Agora, de resto, eu não sou afiliado nem sócio. E até lhe digo, as claques desportivas haviam de acabar. As claques desportivas haviam de acabar. Só havia de ver bola, quem tem mesmo gosto de ver a bola. Agora, para ir ver um desafio, a porrada, a chapada uns aos outros, a dizer mal uns aos outros, isso não é futebol.
Muito obrigada, Orlando Cruz, pela participação nesta antena aberta. Estamos quase a fechar o programa. Tempo ainda para ouvir Vítor Manuel, que nos liga de Matosinhos. Bom dia.
Muito bom dia. Parabéns para o fórum. Antes de mais, começo por dizer que é para demarcar muito bem os campos. Sou sócio do Futebol Clube do Porto. Condeno completamente o que se passou com a agressão a um operador de câmara há dias, condeno toda a violência no futebol. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de dizer. Estamos a ficar fartos de ouvir as pessoas do Sul, os bonzinhos, os puros, e nós no Norte parece que somos os bárbaros. O Sr. David, que chamou arruaceiros do Porto, autorizo a Antena 1 a facultar-lhe o meu contacto e quando vier ao Porto, telefone-me, encontramos-nos para me chamar arruaceiro. Quem matou até hoje no futebol...
Vítor, estamos a falar...
Não, mas a senhora permitiu que nos chamassem arruaceiros.
Os bonzinhos... Mas também já permiti que respondessem a isso.
Os do Norte somos os bárbaros, pelos vistos. Em relação ao jogo de lado, de logo, espero que ganhe melhor, espero que ganhe o Porto, mas espero que jogue melhor para ganhar. Acho que o Sporting merece ser campeão. Mas, de facto, termino por dizer o seguinte... Arruaceiros há em todos os sítios e nós recusamos que nos estejam aqui a rotular dos bárbaros
e os do sul é que são os purinhos.
Já ficou,
e os puros e os bonzinhos. Muito
já ficou
bom
a
dia.
Resposta. Muito obrigada, muito bom dia. Finalizamos esta antena aberta com a opinião de um ouvinte que nos escuta em viagem. Isabel Espada, bom dia.
Olá, bom dia. Olha, eu estava a ouvir a Antena 2 e mudei para a Antena 1 e ouvi estes comentários. Eu sou sportinguista. Eu só queria fazer um comentário que é, ouvi imensas pessoas a falar dos árbitros e da corrupção, mas é curioso que estão a falar disto este ano quando isto sempre houve no futebol, não é? Portanto, acho que o Sporting é um campeão justo, erros de arbitragem sempre houve, em todos os outros anos onde houve outros campeões, e acho que é só o correto é aceitarmos que o Sporting foi a melhor equipa este ano, que houve privilégios e erros para todos os clubes, que não vale a pena estarmos aqui a falar de arruaceiros ou não arruaceiros, apontar o ganhar um campeonato a falhas de árbitros. E pelo contrário, eu gosto de futebol e vejo, não vejo sempre, mas agora ultimamente tenho visto, e acho que os árbitros erram como toda a gente em todas as suas profissões. O VAR está lá para ajudar e sim, há erros, mas o campeonato é justo para o Sporting e acho que pela primeira vez espero que o Benfica ganhe hoje à noite.
Isabel Espada, muito obrigada pela participação. Estamos no final desta antena aberta. O programa regressa amanhã, depois das notícias das 11, com outro tema para dar voz aos ouvintes. Continuação de um bom dia e até amanhã.